jovempan.com.br.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. O Palmeiras, o Verdão, estreia no mata-mata da Libertadores nessa noite contra o Barcelona do Equador. Também pela Libertadores da América, o Santos encara o Atlético Paranaense no Paraná. Detalhes separam o treinador Dorival Júnior do tricolor do Morumbi. O Jabá deve trocar o Corinthians pela Rússia por 7 milhões e 500 mil de reais. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Muito bem, rapaziada, meio-dia e um, vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras do Verdão. Vem aí, Fred Júnior. Diga lá, Fred, boa tarde, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras, que joga hoje Copa Libertadores da América, partida de ida, faz oitava de final da competição lá no Equador, tem Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Palmeiras, que tem como grande meta a conquista da Copa Libertadores da América, sabe que hoje precisa fazer um bom jogo, pelo menos um empate seria interessante para o Palmeiras definir em casa, em São Paulo, no mês de agosto, no início do mês de agosto, definir a sua classificação à fase quarta de final, jogando no seu estádio. Passando as quartas, o Palmeiras pega o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Santos, ou seja, poderemos ter, assim como nas oitavas, uma quarta de final brasileira. Vamos ouvir aqui Zé Roberto, jogador experiente. Amanhã completa 43 anos de idade. Palmeiras tem novidades. Zé Roberto agora para o técnico Cuca, é um jogador de meio campo, não mais um lateral esquerdo, só em casos de emergência. Agora ele briga uma posição no meio campo. Por falar nesse meio campo, Guerra, sem dores do quadril, vai para o jogo. Mas qual resultado seria interessante na partida de logo mais? Fala Zé Roberto.
O Palmeiras, tanto jogando em casa como fora, sempre busca a vitória, né? Mas você, tendo a possibilidade de decidir o segundo jogo em casa, você jogando o primeiro e saindo com empate não é um mau resultado, mas é que nem eu acabei de dizer, né? Palmeiras vai jogar sempre para buscar a vitória.
O que esperar do jogo? O que ele pode falar a respeito desse Barcelona de Guayaquil? Vamos ouvir o experiente jogador palmeirense.
Esperar um jogo difícil, complicado, onde a gente sabe que em alguns momentos da partida a gente vai ter que aprender a sofrer. Sofrer no sentido de que a equipe deles vai vir para cima, tem o apoio da torcida, né? Um estádio que a gente vai treinar hoje, mas a gente já pôde observar e ver que a pressão é muito grande, os torcedores ficam bem próximos, o estádio, a capacidade já está todo lotado, não tem mais ingresso para o jogo. E é um time que gosta de ficar com a bola, é um time que joga, tecnicamente é muito bom, né? Já foi nos passado algumas coisas, embora a gente também conhece, né? A trajetória da equipe deles na fase de grupo, onde jogou contra o Botafogo, né? Então é um time conhecido, que a gente sabe o potencial que tem.
O Barcelona, nesta Libertadores, já ficou marcado na primeira fase de conseguir bons resultados fora de casa, mais fora do que dentro da própria casa. Sobre isso, que fala Zé Roberto?
Verdade, a maior prova é que eles ganharam do Botafogo, né? Fora do Estudiantes também, né? Da Argentina. Mas o nosso foco é fazer um grande jogo aqui na casa deles, E se a gente sai daqui com um grande resultado, a gente decide em casa sabendo também, né, dessa forma que eles jogam, né, fora de casa. Então, acho que o primeiro pensamento nosso não é pensar no segundo jogo contra eles em casa, mas sim o primeiro jogo, que é amanhã aqui em casa, para buscar fazer um grande resultado.
E para fechar, nesta quinta-feira, ele completa 43 anos de idade. O que seria um bom presente para ele neste aniversário que está chegando?
É 4.3 turbinado. Eu acho que o maior presente, com certeza, seria voltar para casa com a vitória, né? Um bom resultado. Eu acho que esse presente viria num bom momento, onde eu chego aos meus 43 anos com muita saúde. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo que muitas das vezes a idade tem pego muita gente de surpresa, né? O que você mais vê são pessoas que chegam aos 30 anos, que tem algum problema de saúde, que muitas das vezes também, que eu conheço particularmente, que nem vivem mais, né? Então eu posso dizer que eu sou um cara abençoado, né? Eu acho que eu me definiria assim, chegando aos 43 anos num grande clube, com sonhos, com objetivos, em plena forma. Então eu acho que eu sou um cara que fui abençoado por Deus e eu sou muito grato a ele.
Este então, o vovô menino palmeirense Zé Roberto aqui na Jovem Pan. Como a gente via dizendo já desde sábado, o Cuca elogiou muito o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique pode ser titular no jogo de hoje. Não será surpresa se o Bruno Henrique começar entre os titulares nesse jogo da Libertadores. Então, provável Palmeiras: Fernando Prass no gol, Tietê, Mina, Edu Dracena e Juninho, Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra, Roger Guedes, Dudu e o William. Mais de 45 mil torcedores estarão presentes no jogo de hoje em Guayaquil, acompanhando Barcelona e Palmeiras, com total cobertura, transmissão Jovem Pan de Nilson César para todo o Brasil, para todo o planeta. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Valeu, meu parceiro Fred Júnior, 12:07.
Jornal de Esportes. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, afirmou que acesso, financiamento e segurança são urgentemente necessários para assegurar que trabalhadores humanitários possam chegar a centenas de milhares de crianças sofrendo de cólera e diarreia no Iêmen, no Sudão do Sul, na Somália e no Sudão. O porta-voz da agência da ONU, Christophe Bouillerac, disse a jornalistas em Genebra na terça-feira que, além dessas doenças, índices crescentes de desnutrição nesses países poderiam ser mortais para crianças. Segundo o porta-voz do UNICEF, o Iêmen está enfrentando atualmente o pior surto de cólera do mundo, com mais de 260 mil casos suspeitos, metade desses em crianças. Mais de 1.600 pessoas morreram. A situação no Sudão do Sul também é muito preocupante. O atual surto da doença começou em junho do ano passado e, pela primeira vez, durou toda a temporada de seca. Há receios de que a epidemia possa piorar com a nova temporada de chuvas. Bouillerac informou que mais de 6.800 casos suspeitos de cólera foram registrados no Sudão do Sul até o momento esse ano. Crianças e adolescentes representam cerca de 51% dos casos. Além disso, quase 290 mil menores no país sofrem de desnutrição grave. Na Somália, cerca de 53 mil casos de cólera foram registrados, 3 vezes mais que no ano passado e 10 vezes mais que em 2015. Segundo o porta-voz, cerca de 1 milhão e 400 mil crianças podem estar desnutridas, 275 mil delas de forma grave. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 10. Vamos falar do Timão, Corinthians, que está sobrando no Campeonato Brasileiro. André Ranieri. Boa tarde, André.
Boa tarde a você, Fausto Favara. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes da Jovem Pan. Agora destacar o líder do Campeonato Brasileiro. O frio às vezes atrapalha um pouquinho, mas está tudo resolvido já. Compromisso diante da Ponte Preta neste sábado na Arena Itaquera, às 7 horas da noite. E 20.500 ingressos já vendidos antecipadamente, de acordo com a última parcial, né, que foi liberada ontem. Lembrando que o Corinthians não terá o setor norte, já que a torcida acendeu sinalizadores no clássico diante do São Paulo e foi punido por uma partida sem o setor norte. Léo Jabá, né, jogador que surgiu muito bem, esperança de gols no Corinthians, vai para a Rússia. Inclusive, o UFC Akhmat Grozny, que é a equipe que contratou o Léo Jabá, já postou, né, nas redes sociais, Léo Jabá com a nova camisa e a seguinte mensagem: Leonardo Rodrigues Lima, que é o Léo Jabá, vai jogar pelo UFC Akhmat com o número 8. Portanto, Corinthians concretizando essa negociação com o Léo Jabá. Jô conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre uma outra negociação que pode acontecer, né, do Guilherme Arana. Tá todo mundo querendo o Guilherme Arana e o Jô falou sobre isso.
Chega uma hora que não tem como mais segurar, né? Até pelo fato de como ele tá jogando, né? De hoje em dia ter mudado muita coisa dentro do futebol, tu sabe que é, às vezes o lado financeiro pesa, né? Pelo fato de ele ser de uma família humilde, do lugar onde ele veio. É, a gente torce para que ele fique, né? Para poder nos ajudar mais, né? É, a gente sabe que o assédio é muito grande, mas quem vai decidir isso vai ser ele, né? Mas acho que o Arana chegou numa maturidade, num nível onde que é bem complicado segurar. A gente espera que fique mais tempo, né? Mas é bem, bem difícil, né? Ele tem jogado muito, tem aproveitado as oportunidades, né? Mas que isso quem vai decidir vai ser ele e o Corinthians, e a gente torce para que ele consiga ficar mais tempo.
Ah, então o Jô, né, falando sobre a situação do lateral esquerdo Guilherme Arana, ele tem proposta do Bordeaux, né, pelo menos isso é o que circula nos bastidores. O Corinthians quer o Pablo, zagueiro que pertence ao Bordeaux, 3 milhões de euros. O Bordeaux também quer o Guilherme Arana, né, então de repente pode ser uma negociação casada ou pode ser também independente, vai depender das negociações. O Jô também falou sobre o Pedrinho, né, no último jogo diante do Botafogo, o Pedrinho entrou, deu um chapéu em dois adversários e cruzou para o lance do gol, justamente do Jô. Ele fala sobre a capacidade do Pedrinho e sobre o cuidado especial com os mais jovens.
Com eles a gente tem que tomar cuidado por essa questão, né? É, até assédio de clubes europeus, uma série de coisas de saber a hora certa de jogar aqui dentro do Corinthians, que é um clube grande, de fazer a história dentro do clube. Isso tudo isso a gente tem que preservar, né? Acho que a diretoria tá sendo bem, bem capacitada de fazer isso. E nós jogadores que já passamos por esse momento, orientar o máximo possível para poder, né, te ver que vai ser um talento, vai ser um dos melhores jogadores do Brasil ou até do mundo, com certeza. Posso afirmar, porque eu vejo no dia a dia a qualidade que ele tem e o que os jogadores da base têm. Então a gente fica muito feliz e grato por ter esses jogadores crescendo no nosso grupo.
Aí o Jô, né, atacante do Corinthians. Ainda falando sobre negociações, o Luciano, atacante, tem contrato com o Corinthians até o fim da temporada, mas já está mais que claro que a comissão técnica, o departamento de futebol, não querem contar com o jogador até o fim do ano, né? Ele que estava no Leganés da Espanha e surgiu nas últimas horas uma proposta do Qatar, né? Revelada pelo Lance, uma proposta do Al Garrafa do Qatar. Luciano, portanto, deve ser negociado. Se não for para o Qatar, com certeza vai para outra equipe, porque no Corinthians ele não continua. Pedrinho conversou com a imprensa nas últimas horas também, né? E ele falou sobre o lance, o chapéu que ele deu em dois adversários. Será que ele já reviu na televisão, na internet, depois da partida diante do Botafogo?
Quando acabou o jogo, algumas pessoas me chamaram e falaram assim se eu tinha visto o lance, o quanto grande ele foi. Só que eu falei que eu não fazia ideia do quão bonito ele foi. Então quando cheguei em casa, procurei, a primeira coisa que eu fiz foi ver o lance e como que foi. E foi um grande lance, graças a Deus. É uma característica minha que eu venho buscando sempre, é habilidade, é improviso. E o lance eu vi várias vezes, até hoje ainda vejo.
ver, né? E o Pedrinho também fala sobre o conselho que recebe dos mais velhos, em especial o Jô, né, que foi companheiro de coletiva nas últimas horas.
Ele vem falando pra gente ter calma, tem a hora certa de você jogar na Europa, tem a hora certa de você entrar, o momento certo de você ser titular. Então eu trabalho com muita humildade, com os pés no chão, trabalho com um momento de cada vez. Primeiro eu quero entrar, depois quero se firmar, depois quero fazer uma grande história no Corinthians, ganhar títulos. Então é passo a passo, dia a dia. Não adianta eu estar aqui no Corinthians pensando, ah, quando eu vou para a Europa, quando eu vou jogar em tal time. Então eu penso primeiro no Corinthians, quero fazer minha história aqui, virar um ídolo se Deus quiser, e eu penso no dia a dia.
Ah, então Pedrinho, né? Dois personagens do Corinthians. Pedrinho, anteriormente o Jô, havia já falado aqui ao microfone da Jovem Pan. Corinthians, portanto, tem compromisso diante da Ponte Preta, é o líder do Campeonato Brasileiro. Essa partida no sábado, 7 horas da noite, na Arena Itaquera. E repito, 20.500 ingressos já vendidos antecipadamente. Fausto Favara.
Muito obrigado, meu parceiro André Ranieri.
De nada.
Tamo junto sempre. Tamo junto. Meio dia e 16, vamos falar do peixe do Santos, o mito vem aí. Rafael Tebas, vem aí, diga lá, Tebas.
Pois é, muito boa tarde, ouvinte da Pan, nesse Jornal de Esportes. Nessa quarta-feira, o Santos entra em campo pela Copa Libertadores, fase de oitavas de final, encara o Atlético Paranaense na Vila Capanema. Jogo muito complicado e sem o centroavante Ricardo Oliveira, continua machucado. Com isso, Kaique começa jogando na equipe titular. Santos já, inclusive, definido para o jogo. Anote. Vai começar com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. No meio de campo, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Bruno Henrique, na frente, Copete e Kaique. Esse o Santos já escalado para enfrentar o Atlético Paranaense hoje pela Copa Libertadores da América. E o técnico Levir Cupi conversou com a imprensa. Jogo muito importante hoje pela Copa Libertadores.
A Libertadores é um prato diferente e te dá a possibilidade de colocar novamente o time no topo do mundo. É uma possibilidade. Eu tive a oportunidade de disputar uma Libertadores com o Criciúma. Nós somos semifinalistas da Libertadores. Nós perdemos para o São Paulo. São Paulo foi campeão. Mas durante o campeonato nós ganhamos o São Paulo. Então, se imagina uma conquista. Se nós vencêssemos o São Paulo, nós estaríamos decidindo o título. Imagina a situação. Então é a consagração de um profissional, uma conquista de uma Libertadores e aí a exposição do time mundialmente também. Então é esse panorama. Tem que estar com um olhinho brilhando e aproveitar todas as oportunidades.
Aí o técnico Levir Cupi em contato com a imprensa. Santos, que portanto encara o Atlético Paranaense, como eu disse, já está definido, escalado para o importantíssimo jogo pela competição continental. Sobre Nilmar, ex-Corinthians e Inter, está próximo de fechar com o Santos Futebol Clube. Nessa quarta-feira fará novos exames, tem 32 anos, deve fechar com o Santos para essa temporada. E o técnico Levir Cupi comentou essa possível contratação atacante Nilmar.
Assim como todos vocês, né, a avaliação técnica ela é muito boa. Ele não precisa explicar mais nada, ele joga muito bem. O problema maior é a relação com as contusões, né, e a possibilidade dele jogar, quando ele pode jogar. Então isso é uma situação que os médicos, fisiologistas, viram a situação, né, a qualidade técnica dele, ela realmente é indiscutível.
Aí o técnico Levir Cupi em contato com a imprensa. Portanto, o Santos hoje enfrenta o Atlético Paranaense às 7 horas da noite, com total cobertura da Jovem Pan. Santos escalado com o centroavante Kaique. Ricardo Oliveira não joga hoje pela Copa Libertadores.
Muito obrigado, Rafael Tebas. Meio-dia e 19.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita,
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita. Beba com moderação.
Oi, aqui é o Márcio Garcia e pra minha família saúde é tudo.
Como vai? Tudo bem? Com Neoquímica, saúde é pra família.
Uma marca de tecnologia com produtos de qualidade que o Brasil inteiro já conhece e você pode confiar para toda a família.
E com saúde a gente está sempre feliz.
Por isso, Neoquímica é mais do que remédio. É o remédio da família brasileira.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Quarta-feira é noite de decisão no seu rádio. Começam as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E você não perde um lance dessa rodada dupla de futebol. Com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. A partir das 7 horas, você já entra no aquecimento para Santos e Atlético Paranaense, que jogam na Arena da Baixada. Depois, às 9h45, você acompanha todas as emoções de Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Futebol é aqui, na Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan. Pan. A rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
De volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, 12h22. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Será que vem Dorival Júnior? Será? São Paulo tá precisando de um treinador. Márcio Espímpolo, que sabe tudo e um pouco mais do São Paulo. Esse respira o São Paulo, sabe mais do que ninguém do tricolor do Morumbi. Márcio Espímpolo, boa tarde para você.
Boa tarde, Fausto.
Referência, Espímpolo. Diga lá, Espímpolo.
Boa tarde, Fausto. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Ontem o Leco deu uma entrevista falando sobre a saída do Rogério Ceni. Tentei o contato com o Rogério hoje para ele falar a respeito. O Rogério, no momento, não vai falar com ninguém. Prefere digerir a saída, está muito chateado, está arrebentado com tudo que aconteceu, não pela entrevista do Leco não, pela saída dele do São Paulo. Foi ontem conversar com os jogadores, se despediu do elenco e está muito chateado porque pensou em vencer como técnico também e sair dessa forma deixou o Rogério muito chateado, e nesse momento ele não vai se pronunciar não, vai esperar mais um pouquinho. O Leco foi questionado se a diretoria tem responsabilidades, tem também parcela de culpa nesse insucesso do Rogério como técnico de futebol.
A diretoria não tem nenhuma responsabilidade direta. A diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata no tema específico direção técnica, a diretoria que confiou no trabalho, a diretoria que deu a ele todas as condições, todas e um pouco mais as condições de realizá-lo, e isso é inegável. A diretoria acabou concluindo que uma trajetória descendente, uma trajetória desairosa para a história dele e para a história do São Paulo, e entre agir ou omitir, nós preferimos agir.
Não tem participação nenhuma, hein, Fausto Favara? Vendeu o jogador à beça, mudou todo o planejamento, mas mesmo assim acha que não tem nenhuma responsabilidade. E quando...
Nessas horas tira o corpo, né, Espímpolo?
Claro.
Natural.
E se usou o Rogério Ceni para se reeleger no São Paulo?
Em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Ele sabe bem disso, e quem esteve junto nas tratativas da contratação dele, que não foram também poucas nem pequenas, sabem que em nenhum momento isso aconteceu. Até porque eu, na verdade, não precisava disso para justificar a minha candidatura à reeleição, porque já tinha um histórico, já tinha um trabalho feito, e asseguro a você que não tem absolutamente nenhum cunho eleitoral. Essa questão me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto.
Aí o Leco não usou o Rogério na eleição. 7 meses de trabalho, não é pouco tempo para um profissional mostrar serviço como técnico?
Certamente muito pouco, mas isso por si só não se mede pelo tempo. Se mede por tudo o que está acontecendo dentro desse momento, nesse processo, nessa trajetória. Não é uma coisa assim que você... Aí pouco tempo, então, 2 anos, aconteça o que acontecer. Não pode ser dessa forma. Tem que ser de uma forma assim, em que os resultados se produzam, as perspectivas se façam, a torcida se satisfaça e o São Paulo, enfim, não passe por situações de impossibilidade de se ajustar nos torneios em que participa e ou de estar numa situação assim minimamente favorável.
Todos lembram, na semana passada, Pinotti e o próprio Leco deram entrevista. O Pinotti, aqui no microfone da Jovem Pan, disse que se pudesse, até renovaria o contrato do Rogério Ceni, né? Faria a renovação mesmo o Rogério tendo contrato até 2018. O trabalho era muito bem feito, inquestionável foi o termo que ele utilizou. E diante desse quadro, dias depois, o Rogério foi demitido. Jogadores não podem ter perdido a confiança na diretoria?
Eu acredito que não, por uma simples razão de que a avaliação do elenco em relação ao trabalho da diretoria não se limita a esse fato de nós termos dito que nós estamos assim apoiando e de repente o treinador é desligado, mas sim em função de toda uma atitude, de todo um trabalho, de toda uma conduta. Quero crer que não haja esse reflexo ou esse sentimento por parte do elenco. Eles sabem com quem estão lidando, eles sabem quem são os diretores do São Paulo.
Aí a participação do Leco confirmou o contato, o primeiro contato com o Dorival Júnior, mas se não fechar com o Dorival, outras opções existem. Fausto Favara, mas até o próximo domingo, mesmo que feche com o Dorival, ele não ficará no banco de reservas para comandar o time contra o Santos na Vila Belmiro. Mas deve ser mesmo o Dorival, as partes gostaram do primeiro acordo e o entendimento deve acontecer nas próximas horas. Fausto Favara.
Valeu.
E a multa será paga.
Valeu, isso é importantíssimo.
Você sabe se o 5, mas se 3, 2,5, essa coisa toda, eles vão conversar.
Valeu, Márcio Espímpolo. Vamos pegar o primeiro avião rumo à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Novamente, mais uma vez, o Flamengo tenta reescrever a sua história em competições internacionais continentais, tá? Tudo bem, o Flamengo já foi campeão da Libertadores, na era Zico, campeão mundial, mas estamos falando aí de muitos anos, década de 80, já estamos em 2017, e de lá para cá, praticamente o Flamengo só fez, como diria minha saudosa vovó, forfé. Só fez excremento, pagou o mico, King Kong, gorila, tudo que é jeito. Para você ter uma ideia, Libertadores da América, 4 eliminações na primeira fase, 2 nas oitavas e 1 nas quartas de final. Sul-Americana, que é a história que o Flamengo tenta reconstruir nesta quarta-feira contra o Palestino lá no Chile. Das 5 participações, 2 quedas já na primeira fase, ou melhor, 3 quedas na primeira fase e 2 quedas nas oitavas de final da competição. Na Copa Mercosul, o Flamengo chegou perto, foi vice-campeão no ano de 2001. Para o jogo contra o Palestino, é um time modesto, acanhado lá do Chile, o Flamengo não vai com força máxima. Mas esse mesmo Palestino, rapaz, caiu como uma bomba na Gávea no ano de 2016. Eliminou todo o poderoso Flamengo depois de vencer lá no Chile e derrubaram o Flamengo jogando em Cariacica, no Espírito Santo. Para que você tenha uma ideia das competições internacionais nos últimos anos, o Flamengo participou de 78 jogos, fez 35 vitórias, apanhou bastante, 27 derrotas e foram 16 empates. Pará não viajou, assim como Rodolfo, Paulo Guerreiro, Diego, Conca, enfim, o Flamengo vai com um time misto para cima do Palestino, que será formado pelo goleiro Thiago, continua achando uma temeridade. Rodinei, namorando uma cantora, está apaixonado. Hever, Raul! Ele está de volta, o ripilante e apavorante Rafael Vaz. René, no lugar do Trauco, também não viajou. Cuejá, William Arão, que é muito de produção. E Bancoejo, nova chance. Na frente, Everton Ribeiro, Leandro Damião e Everton. O Botafogo já está no Uruguai para o jogo desta quinta-feira contra o Nacional. Nacional do Uruguai. O time está feliz, esfregando as mãos, porque o principal jogador do adversário, o menino Aguirre, de 22 anos de idade, está lesionado e fora deste compromisso. E o Botafogo vai novamente naquela batida, naquela toada, time chato, enjoado, time pentelho, que é jogar com três volantes e um esquema bem fechado, defensivo, renunciando à bola, tentando atuar por uma, duas ou três jogadas de contra-ataque. A diretoria continua se movimentando no mercado para contratar centroavantes. Estou falando plural porque quer um e outro como peça de reposição. Muitos nomes continuam falados. O Luciano, do Corinthians, está lá no futebol da Espanha. O Wagner Love. Mas ao que parece mais perto mesmo é o Valencia, que joga neste palestino que encara o Flamengo. O Fluminense já está mapeando peças de reposição no mercado. Afinal de contas, pode perder um ou dois jogadores desta boa safra para o futebol europeu. Entre os mais cotados, neste momento estão o Wendel, volante, que é excelente, muito bom de bola, e o atacante Richarlison. Scarpa, que jogou pouco na temporada, perdeu um pouquinho de espaço, mas continua despertando interesse internacional. O próximo jogo é contra o Bahia. O Richarlison está suspenso, não vai à boa terra. E Henrique Dourado, o ceifador, ao que parece, vai voltar ao time. Foi apenas poupado por conta daquele incômodo no pubis. O Vasco da Gama apresentou aí lá seus novos reforços. Nada muito auspicioso. Lateral esquerdo, Ramon. E o volante Bruno Paulista, que ficou 7 meses, amigo, negociando com o time da Colina Histórica, chegou fora de forma, acima do peso e sem qualquer ritmo de jogo. Para que você tenha uma ideia, no ano passado, lá no Sporting de Portugal, conseguiu a proeza de jogar apenas 114 minutos. Breno, fora do jogo contra o Flamengo no sábado em São Januário, uma temeridade. Rafael Marques entra ali no meio de zaga, no meio de campo. O técnico Milton Mendes não poderá contar com o Jean e também com o bom e excelente Douglas. Wellington e Julio de los Santos estão sendo preparados. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Rodrigo Viga. Fim de papo no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira, ao lado de toda a seleção de esportes da Pan. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.